Vocês estão bem ou não? Pode tomar seu assento. Só não durma, por favor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. As crianças podem... Você que tem criança, tem o seu filho, a sua filha, pode levar lá para o Kids, para a nossa escolinha que está ali atrás, perto dos banheiros, tá? Fique bem à vontade. Tem as professoras lá que vão cuidar do seu filho com muito amor, com muito carinho. João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é bem conhecido, né? Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você repita comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, não se desvie, mas que tenha a vida eterna. Amém? Ore por mim, estenda a mão para cá. Espírito Santo, eu te agradeço por mais essa oportunidade de pregar a sua palavra maravilhosa, Pai. Obrigado por esse privilégio. Eu me coloco como servo nesse momento, para poder servir os meus irmãos aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus, por cada vida, por cada coração aqui, e que cada coração abra, Senhor. Abra para que essa semente possa ser lançada e possa criar raízes, Pai. Espírito Santo, faz a tua obra em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, que é sobre generosidade. Esse versículo com o qual nós acabamos de ler é um versículo que a gente chama no Evangelho de áureo, que vale ouro. E nesse simples verso aqui, João, ele traduz aquilo que eu e você hoje estamos entendendo. Que Deus deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida aqui. Se hoje você está sentado nesse banco, nessa cadeira, é porque Jesus se entregou por você. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Jesus ama você. Antes de Jesus ter morrido na cruz, Ele já te conhecia. Ele já tinha todos os dias, linha por linha, página por página, escrito a meu e a seu respeito. Então, quando Deus dá, é porque Deus está mostrando para nós uma das suas características, um dos seus atributos. E Deus é um Deus generoso. Quero que você fale comigo: Deus é generoso. E o que Deus espera de nós? Que nós também sejamos generosos. Quando nós falamos de identidade, nós falamos da junção de duas palavras: idem mais idade, que significa ser igual a alguém. Então, identidade não é quem você é, mas identidade é com quem você é igual. Então, quando nós falamos que a nossa identidade está em Cristo Jesus, nós estamos falando que nós somos iguais a quem? A Jesus. Estamos falando que nós somos iguais ao Pai. Se Deus nos criou em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a sua imagem e semelhança, é porque Deus espera de mim e de você que nós sejamos igual ao Pai. Interessante essa história, é que no Antigo Oriente, todos os filhos eram conhecidos pelos pais. A Bíblia conta de um jovem chamado Davi que mata Golias. Quem sabe da história? Ele mata o gigante. Os estudos falam que Davi era pequeno, Golias tinha quase 3 metros de altura, imagina a cena. E a Bíblia conta que Davi vai lá, enfrenta o Golias, enfrenta o gigante e mata ele. Mas o que me chama a atenção desse texto é que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17 que o rei Saul, que era o atual rei daquela época, sabendo de toda essa proeza de Davi, ele chama Abner, que era um dos seus encarregados, e ele fala assim: ei, eu quero saber de quem esse menino é filho, qual é o pai dele. Preste bem atenção, o rei Saul não perguntou qual é o nome do menino, o rei Saul perguntou qual é o pai desse menino. E a Bíblia fala que Abner não sabe responder, mas alguns dos outros diz: ele é filho de Jessé, o seu pai se chama Jessé. Jessé era pai de Davi. Então o que eu estou querendo falar com isso? Que nós, como filhos de Deus, nós somos conhecidos pelo nosso pai. Então tudo que você faz na vida, as pessoas olham e falam: quem é o pai dele? Quem é o seu pai? Quem é o meu pai? O nosso pai é Deus. Isso só vai acontecer, igreja, quando de fato nós começarmos a testemunhar e a testificar quem é Jesus. Então eu digo algo para você, não quero que você fuja a sua atenção: você é filho de Deus, você tem uma identidade posta em Deus, preste atenção, e isso não pode ser alterado. Falamos e voltamos a falar sobre identidade. Identidade não tem a ver com o seu sobrenome. A sua identidade original não é o seu trabalho. A sua identidade original não é aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. Não é aquilo que falaram a respeito da sua vida. Não é. Identidade é aquilo que Deus já declarou a meu e a seu respeito. E a Bíblia fala que nós somos filhos dele. E por sermos filhos dele, nós somos herdeiros das suas promessas. As promessas que estão contidas nessa palavra. E que se você crê e se você tem fé, irão se cumprir na sua vida. Amém? Aleluia? Será? Será que você crê que você é filho do rei? Você deveria estar saltando do banco nesse momento, sabendo dessa grande notícia, dessa boa nova. Então, se agora você nasceu de novo, você está em Cristo Jesus, e tudo que é de Jesus passa a ser seu, porque agora a sua identidade está posta não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Nós estamos falando isso há um longo tempo na terça-feira: quem nós somos, qual é a nossa identidade, aonde a nossa identidade está posta? Em Cristo, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova essência, um novo coração, uma nova mente, um novo vocabulário, um novo ânimo, ou ainda estamos vivendo em Adão, uma velha natureza, uma velha vida, amando ainda o pecado? Porque se estamos em Cristo Jesus, precisamos entender que tudo que Jesus joga para fora, nós temos que jogar. Então, se Jesus tinha nojo do pecado, eu preciso ter nojo do pecado. Se Jesus tinha nojo de mentir e ele não mentiu, eu não posso mentir. Se eu prometi algo, eu preciso cumprir. Porque Jesus prometia e ele cumpria, e ele promete até hoje, ele cumpre até hoje. Então Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre no seu tempo devido. Vocês estão entendendo isso? Sim? Amém? Preste atenção nisso. Então o que eu estou falando? Que tudo aquilo que Jesus fazia sobre a terra é porque ele reproduzia aquilo que o Pai fazia. João Ele vai relatar isso no capítulo 5, quando ele fala assim, Jesus falando: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz e o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então foi liberado algo da parte de Deus para nós, chamado graça, e essa graça não pode ser comprada pelas suas ações boas. A graça de Deus é algo que não pode ser negociada. A graça, ela pode ser recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Então, uma das medidas de generosidade de Deus sobre nós é a sua graça derramada todos os dias da nossa vida. Uma das expressões e um dos significados da graça é que a graça é benigna e generosa. Por quê? Porque Ele está dando para nós algo que nós não merecíamos. Eu sempre cito o exemplo da graça como um juiz generoso. Você está andando de carro, está atrasado. Eu vou repetir essa história porque é muito boa. Você está atrasado e você precisa chegar em um determinado lugar naquele horário. Mas o que acontece? Você está atrasado e você precisa correr com o seu carro. Mas o limite de velocidade daquela rua é 40 por hora. E você passa o radar a 60. Então você é autuado, pegam você, multam você, e agora você é chamado ao tribunal. E no tribunal está lá o juiz generoso. O juiz chega lá, olha para você, você é o sentenciado, e ele fala: olha, eu vou ter que dar uma multa para você. E nessa multa, você vai ter que pagar um valor. Ok. Você, como eu, multado, vai sair de lá triste? Sim? Triste. Sim ou não? Sim ou não? Mas esse juiz, você sai da sala, você volta para o seu carro, o seu Palio 2002, querendo pastor, né, que precisa de uma reforminha. E daqui a pouco você vê o justo juiz, o juiz generoso atrás de você. Ele coloca a mão no bolso e ele fala: olha, está aqui o valor da multa, paga. E aí você é espantado, você fala: meu Deus, eu não mereço isso. Sim, não tem nada a ver com você, tem a ver com o caráter do juiz, tem a ver com a pessoa do juiz. Deus é assim conosco, não tem a ver com você, tem a ver com a expressão e o caráter de Deus sobre a nossa vida. E não terminando a história, você está entrando no seu Palio, você está com a mão, né? A chave está na mão, você está pronto para entrar, e daqui a pouco esse juiz novamente olha para você e entrega uma chave de um carro novo para você, um carro novinho em folha, e ele fala: toma, é seu, semana que vem passa lá, só transfere o seu nome que é seu. Essa é a graça e essa é a generosidade de Deus sobre nós. Deus dá para nós além daquilo que nós merecemos, além daquilo que nós pensamos, imaginamos, porque Ele é Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. Então a graça de Deus é isso sobre nós, e através dessa graça, nós agora podemos expressar a sua natureza, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua compaixão e a sua generosidade. Pergunte para quem está do seu lado: você é generoso? Diga: o DNA de Deus está em você e Deus é generoso. Então, se nós somos igual ao Pai, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos generosos. Mas o que é a generosidade? É uma junção de duas palavras: simples, mas generoso. Ou seja, transmite a ideia de dar algo com alegria. Diga: eu sou generoso, porque dou algo com alegria, não por obrigação, com alegria, diga com satisfação, com satisfação. E Paulo é conhecido como apóstolo da graça. Paulo usa essa palavra generosidade no Novo Testamento, expressando isso, e ele usa muito isso para os irmãos contribuírem para outros irmãos que estavam passando por necessidade. Então, generosidade não tem a ver somente com o nosso dinheiro, não tem a ver somente com a nossa oferta, não tem a ver somente com os dons, os talentos, as habilidades que Deus dá para nós. Generosidade é um estilo de vida. Então, se Jesus se deu voluntariamente para nós, o que Ele espera de nós? Que nós venhamos se doar voluntariamente para Deus e para os nossos irmãos. Então é ter alegria em dar aquilo que já nos foi dado através de Cristo Jesus na cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição na nossa vida. Então eu dou porque eu entendo que eu já tenho tudo. Você entende isso? Será? Porque a nossa geração é uma geração totalmente egoísta, avarenta, individualista. O sistema está cada vez mais nos matando e nos levando a sermos independentes de um e de outro. Igreja, quando falamos que você precisa pertencer a uma igreja, não, eu sou de todas, ou melhor, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. E essa é a velha desculpa de pessoas que não querem terem relacionamento com os seus irmãos, não querem construir uma família espiritual junto com os seus irmãos. Então isso biblicamente não existe, é uma mentira do inferno, que tem arrastado pessoas e mais pessoas a um lugar de individualismo, e a não ser generoso. Então sabe, nós vivemos uma geração dessa. Por que será que o pastor toda vez, os irmãos, os diáconos, tem que toda vez falar, traga um alimento para doação, tragam roupas porque tem gente que está passando frio, tragam a casa do tesouro, a sua contribuição, o seu dinheiro, para que essa casa funcione. Você está vendo? Não somos generosos. E se somos, somos em troca de alguma coisa. Generosidade não tem a ver com aquilo que você vai receber em troca. Tem a ver com aquilo que você já recebeu nas suas mãos e no seu coração, Cristo. Acabou. Não existe barganha com Deus. Existe um coração sedento, um coração que ama e um coração que quer se entregar inteiramente, voluntariamente ao Senhor, para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Então a primeira razão de nós andarmos em generosidade é porque isso reflete o coração de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que na igreja primitiva, a primeira igreja, a Bíblia fala que os irmãos que faziam parte dessa igreja, elas vendiam as suas propriedades, as suas fazendas, e repartiam com seus irmãos conforme a sua necessidade. E a Bíblia fala que essa igreja, ela crescia de uma forma assustadora. Então vocês querem que essa igreja cresça? Precisamos ser mais generosos. Então não fique só no campo do dinheiro, não. Generosidade é um estilo, a resposta de oração de alguém. Isso eu provei na minha pele. Há um tempo atrás, a gente estava passando por uma crise um pouco financeira na nossa casa, e eu orei ao Senhor e eu falei, olha, nós precisamos de um dinheiro essa semana. Eu não quero pedir para ninguém, mas eu quero pedir ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E passou um dia, não aconteceu nada. Passou dois, não aconteceu nada. E no terceiro dia me chama alguém que eu nunca tinha visto na vida. Me chama pelo Instagram. E esse menino fala: olha, eu nunca fui na sua igreja. Eu sigo a igreja de vocês, mas eu preciso falar com você, pastor. Você tem um tempo para mim amanhã? Isso ele tinha me mandado na mensagem, era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu respondi ele pela manhã, quando eu acordei, eu falei: olha, depois do meio-dia eu estou livre, pode vir aqui na igreja e a gente conversa. E eu pensando: ah, vai pedir ajuda, né? Um pastor sempre espera isso, precisa de uma oração, precisa de um aconselhamento. E aí eu cheguei aqui, era 1h15, ele estava me esperando, o nome dele é João. Se ele está me assistindo, um abraço a ele. Ele veio aqui na igreja já, não é da nossa igreja. E ele falou assim: olha, essa noite eu sonhei com você. E Deus falou para mim que você precisa de dinheiro. E ele é um menino muito generoso, ouviu e entendeu, porque ele poderia ter sonhado e: ah, cara, eu vou ficar com esse dinheiro para mim. E ele chegou aqui e ele falou: olha, pastor, eu sonhei com você e eu vim trazer esse dinheiro para você. Eu não sei se isso para você é simbólico ou não é simbólico, mas está aqui essa quantia, e eu tenho um recado para te dizer. Deus está cuidando da sua vida, e Deus está cuidando desta igreja, então não precisa ficar com medo. E aí, pastor, o que, que você fez? Eu chorei para caramba, eu dei um abraço nele, nós oramos juntos. Aqui minha esposa, e daí eu fiquei com aquilo, né? E daí eu sou muito chorão, e eu louco para contar para minha esposa, só que eu tinha que voltar para trabalhar. E aí cheguei em casa, eu falei: você não sabe o que me aconteceu, o que foi dessa vez? Eu falei: foi uma coisa boa. Ah, ufa, pelo menos uma coisa boa. E aí eu cheguei com o dinheiro, fiquei rico, não, ou melhor, fiquei mais apaixonado por esse Deus que é generoso e que envia pessoas para levar a generosidade para quem precisa. Então deixa eu te falar algo aqui: você pode ser uma resposta de uma oração de alguém. Esses dias atrás, isso aqui eu nem contei para minha esposa, para ela não ficar brava comigo. Esses dias atrás eu estava conversando com uma outra pessoa, e Deus falou para mim: dá o seu relógio para ele. Tá bom. É só isso? É. E aí eu falei: oh, meu Deus, meu reloginho. Eu amo tanto os meus relógios. Cara, e pensa no relógio. Fechei o olho. Está aqui. Não, peguei o relógio, tirei, entreguei na mão dessa pessoa, falei: está aqui, Deus está falando para mim que eu preciso entregar esse relógio para você. Eu estava pedindo um sinal para Deus para isso, eu falei que a pessoa tinha que me dar o relógio. Falei: seu teimoso. E eu perdi o relógio por causa disso. Mas sabe o que é? Eu tenho certeza que Deus vai me dar 10 mais relógios desse, porque para mim isso não vai fazer falta. Então você entende o que é generosidade? Porque sempre quando a gente vai dar algo, a gente pensa: meu Deus, eu vou perder. Não, não, cara. Quando o nosso coração é sincero em doar algo, de forma voluntária, com alegria. A Bíblia fala que Deus nos dá em uma medida muito maior daquilo que nós estamos dando. Pastor, tu ganhou algum outro relógio? Ainda não, mas eu tenho orado. Brincadeira. A Bíblia fala em Provérbios 11, 24 assim: Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Fora Jesus, né? Mas foi um homem exemplo para nós. E ele diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Há muitas pessoas que estão pobres porque estão retendo aquilo que deveriam dar. E por quê, pastor? Porque não são generosos. Saiu um livro há um tempo atrás, Dar e Receber, de um escritor muito famoso americano. No prefácio do livro, só está um dos astronautas da NASA, só está um dos donos da Nike, só está um dos maiores empresários do mundo. E nesse livro ele fala, esse livro não é cristão, mas esse livro tem muitos princípios bíblicos dentro do livro, acho que nem o cara sabe, não sei se sabe, mas ele cita alguns provérbios. Ele fala que os homens mais ricos da face da terra não são os homens que mais retêm dinheiro, são os que mais dão dinheiro. Porque quanto mais eles dão, mais eles ganham, cara. E para eles não faz diferença, irmão, está entrando toda hora. E a Bíblia vai falar no verso 25, no mesmo capítulo 11, assim: o generoso prosperará, quem dá alívio, alívio receberá. Então, se você está pesado no seu coração, é porque você não tem praticado a generosidade, cara. Deus dá alívio para as pessoas que são generosas. E eu quero finalizar aqui, dizendo de uma passagem, eu quero que você abra comigo, ou acompanhe no Data Show, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10, que diz assim: uma passagem muito famosa sobre Zaqueu, o publicano, que tem aquela música, né? Como Zaqueu. Cante. Pelo amor de Deus, vamos cantar. O mais alto. É para você cantar, não olha para mim agora. E chamar. Senhor, eu preciso de ti. Sou pequeno. Generosidade também. Amém. Vamos ler essa passagem. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele rapidamente o recebeu com alegria, Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ei, preste atenção, Zaqueu era um homem rejeitado pela sociedade. Por quê, pastor? Porque ele cobrava os impostos das pessoas. Ele tinha contratantes, pessoas que trabalhavam para ele, e ele mandava essas pessoas cobrar os impostos das pessoas. Então você imagina, cara, alguém chegando na sua porta, batendo na sua casa e falando: ei, vim aqui te cobrar os impostos. Então os caras odiavam Zaqueu, odiavam. E o que mais me impressiona nesse texto é que Zaqueu era um homem avarento. Geralmente o ser humano é avarento, capitalista, não quer perder nada e quer ganhar alguma coisa em cima de alguma coisa. Você já percebeu isso? Por exemplo, Sky Gato. Se você tem Sky Gato, você está em pecado. Porque o cara sempre quer roubar alguma coisa e falar: ah, é, você paga Sky, né? Eu tenho um Sky Gato e eu não pago nada. Não é assim. Não é assim, igreja. Não é assim. Não é assim. Então Zaqueu era um homem avarento. Era um homem, os estudos falam que ele pegava uma porcentagem dos impostos, ó, enfiava no bolsão dele, bem grandão. Ah, pensa num bolso, irmão. Um bolsão grandão. Pensa num bolso. Ele pegava uma porcentagem, ó. Mas a Bíblia fala que Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó. E ele falou: cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso descobrir de quem ele é filho. Esse homem que cura enfermo, leproso, faz paralítico andar, expulsa demônios de pessoas. Eu preciso conhecer esse homem. Esse homem que se intitula como Messias, o prometido, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Eu preciso descobrir, eu preciso ver quem é esse homem. Então, por Zaqueu ser pequeno, de baixa estatura, a Bíblia fala que ele sobe numa árvore, uma figueira. As figueiras, elas têm os galhos mais para baixo, para, né, facilitar a subida, e aí ele sobe lá. E o mais engraçado, que agora ele está na árvore, Jesus está passando. E quando Jesus chega perto da árvore onde Zaqueu está, Jesus olha para cima e Jesus não chama Zaqueu de homem, Jesus chama Zaqueu de Zaqueu. Jesus nunca tinha visto esse cara na vida. E ele chama, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou se hospedar na sua casa. E aqui está a grande revelação, que eu acredito e foi a grande chave que virou na vida de Zaqueu. A partir do momento que Zaqueu teve um encontro com Jesus verdadeiro, com o Filho de Deus, Filho de Deus, um homem generoso, um homem que exalava graça sobre ele, porque na verdade a graça era ele. A Bíblia fala em João 1,14 que ele era cheio de graça e verdade. Então graça não é só um sentimento ou algo que foi derramado, um dom que foi liberado sobre a nossa vida. Graça é a própria pessoa de Jesus. Então imagine a graça de Deus andando sobre Jericó. E a graça está chegando, e a graça agora alcança Zaqueu. E aí Zaqueu desce depressa e fala: meu Senhor. Porque agora ele tem um encontro com a graça, e ele entende que agora ele precisa deixar de ser orgulhoso, avarento, presunçoso, ganancioso, e agora ele precisa ser o quê? Generoso. E a Bíblia fala assim, deixa eu voltar: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém aqui eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. E preste atenção em algo aqui que você precisa entender. Para uma pessoa ser considerada uma pessoa que se arrependia, ela distribuía 20% daquilo que ela tinha estornado, ou 20% dos seus próprios bens e todos os bens que ela tinha. A Bíblia fala que Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres, e 4 vezes mais daquilo que ele tinha extorquido das pessoas. Ou seja, ele entende agora que ele está dando algo voluntário, ele está dando algo com alegria. E aí a Bíblia fala, e aí Jesus responde: Zaqueu, hoje houve salvação na tua casa, Hoje houve liberdade, libertação na tua casa. Hoje o teu coração deixou de ser orgulhoso e avarento. E agora, por você ter entendido a graça liberada sobre a sua vida, você agora é generoso. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, quando Zaqueu teve essa atitude de generosidade sobre aquelas pessoas, houve salvação e houve graça liberada sobre a sua vida. Então entenda algo aqui. Jesus foi rico? Sim ou não? Deixa eu ler um texto para você. 2 Coríntios 8, verso 8 e 9 diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com dedicação aos outros. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, aos seus irmãos da igreja, e ele fala assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ei, deixa eu te falar algo. Jesus foi o homem mais rico sobre a face da terra. É? Sim. Jesus não foi o homem mais rico porque tinha propriedades, bens materiais. Ele não tinha nada disso. Jesus foi rico porque ele tinha liberado sobre a sua vida o entendimento da identidade dele, sendo o Senhor do céu e da terra. A Bíblia fala que ele agora, ele dá tudo o que ele tem para se fazer pobre, para nos tornar rico. Você está entendendo? Então o que, que nós temos que fazer, igreja? Se tornar pobre, não pobre de espírito, rico de espírito. Se tornarmos pobre no sentido de avareza, no sentido de sermos egoístas, no sentido de sermos individualistas, presunçosos, apegados ao dinheiro, apegados aos bens materiais dessa terra, para que possamos de fato sermos ricos na eternidade com Jesus. Jesus deixou alguma propriedade para alguém, para algum dos seus apóstolos, alguma igreja para alguns dos seus seguidores? Sim ou não? E eu estou falando isso físico, não. Mas Jesus deixou o seu maior bem, a sua própria vida por todos nós. Então entenda algo aqui: ele se doou por inteiro, dando a si mesmo para todos nós. Isto é generosidade. Isso é generosidade. Não tem a ver com quanto eu tenho, mas tem a ver com o entendimento daquilo que eu já tenho. Tenho tudo em Cristo. Tenho tudo em Cristo. E que agora eu preciso responder, doando-se, dando-se por inteiro para quem precisar. Aleluia. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu acredito que são tempos, igreja, e nós precisamos falar menos e fazer mais. O mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda, liga essas luzes para mim. O mundo aguarda a sua generosidade. Porque todas as vezes que as pessoas olharem para você, elas vão olhar e elas vão falar: esse é filho de quem? Essa é filha de quem? Do Deus Todo-Poderoso, que dá liberalmente tudo aquilo que precisa dar. Como nós vimos no vídeo, um homem que era anônimo, mas que fez a diferença onde ele estava. Nós não vimos em nenhum momento Jesus querendo ser rico financeiramente. Nós vimos a todo momento Jesus querendo ser rico na eternidade. Deixa eu falar algo para você. Você está tão preocupado com as coisas terrenas, que tudo isso que você está vivendo hoje, tudo isso que você está vivendo hoje, vai passar. A traça, a ferrugem vai corroer, nada vai ficar. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouros no céu, porque é lá que o teu coração deve estar. Então a pergunta que Jesus está fazendo para nós é: você é generoso? Você está se doando por inteiro? Eu falo aqui na igreja, você hoje faz parte dessa igreja, você tem se doado por inteiro aqui dentro? Com a sua contribuição, com o seu dinheiro, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que Deus deu para você? Sabe, que nós possamos dessa noite refletir como igreja, e eu me coloco também nisso, naquilo que nós precisamos melhorar. Então quero que você feche os olhos e que você comece a orar ao Pai. Orar ao Senhor, pedindo um coração como de Zaqueu. Não de um Zaqueu antes de encontrar Jesus, mas de um Zaqueu que encontrou Jesus e a sua vida e a sua história foi mudada. De um Zaqueu que se encontrou com Cristo e a sua vida foi mudada, foi transformada. De um coração avarento que guardava, que acumulava tesouros e riquezas, tornou-se um coração generoso e voluntário. É esse coração que Paulo fala: aquele que contribui, contribua com alegria, não por necessidade, não por peso, não por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama quando você se oferece e você doa-se de si mesmo com alegria. Pastor, eu não tenho feito isso. Então você precisa se arrepender hoje. Você precisa pedir a Jesus para trocar o seu coração. O seu coração avarento, que está apegado às coisas terrenas, que não dá nada para ninguém. Você pode nessa noite ser uma resposta de oração a quem precisa. Nós podemos ser uma igreja e podemos ser respostas de orações de um povo nessa cidade. Eu sonho com uma igreja que não precisa ficar toda hora falando sobre dízimo, sobre oferta. As pessoas dão porque amam dar. Deixa eu falar algo para você: se você acha que 50 reais vai fazer falta no seu bolso, 10 reais, 2 reais, você precisa se arrepender, cara. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele te dá de forma liberal tudo o que você precisa. Então tudo você já tem. Você não é porque você é rico, porque isso é estável, é instável. Hoje você pode ser rico, amanhã você pode ser pobre, mas filho de Deus você sempre será. Isso é imutável, não muda. Você sempre será filho de Deus, você sempre será filho de Deus em Cristo Jesus. Lógico, aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Então eu quero ouvir a sua oração nessa noite. Deus quer ouvir a sua oração nessa noite. Deus conta com você. Deus conta com seus talentos. Deus conta com tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida.